Olá, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com meu colega de palco virtual, Lucas.
E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para falar de um assunto top que você viu aí no título. E eu não sei ainda qual é, tô chegando aqui de paraquedas.
Por que galerinha do YouTube se a gente nem tá colocando mais o podcast no YouTube?
Ah, porque é o costume, né? É,
vai manter assim então, vai ser a entrada eterna.
Exato.
E também mais uma vez com a game designer Bia Bock.
Olá, pessoas.
Cara, de novo falando triste. De novo. O cara chama a Bia de forma triste.
Sim. É verdade, você viu? Ele é malvado, né?
É, o fim de ano chegando aí, tá ficando triste.
Daqui a pouco ele tá falando, vê a Bia também aí.
A Bia também. Né?
Aquela menina que você conhece. Também, é. Vocês já sabem quem é.
Aquela menina lá que vocês já conhecem, tá sempre aí.
Chorando.
E antes da gente ir, como sempre, pra nossa pauta de hoje, que está no título desse podcast, a gente vai fazer o Jogando com a Sua Mente. Eu já tô começando a confundir com o nome do nosso site.
Todos nós.
E quem vai explicar sobre o Jogando com a Sua Mente dessa vez é a Bia. Explique para nossos ouvintes, Bia.
Basicamente, Jogando com a Sua Mente é um joguinho que nós fazemos em que um dos participantes escolhe um jogo misterioso e dá dicas. E nós temos que tentar acertar qual é esse jogo.
Isso. E quando a pessoa acerta, a gente dá uma multada no acerto dele e vai colocar a resposta apenas no final do podcast. Então, pra você saber a resposta, você precisa acompanhar até o final. Uma forma de prender a sua atenção, de manter você escravo do nosso podcast até o fim.
E também de, vai que você ainda não conseguiu acertar e chegando no final, você percebe antes da gente colocar e vai ser divertido, porque você vai ter percebido antes do momento da revelação.
É, eu prefiro a parte do escravo.
Nossa, essa frase fora de contexto.
Vai lá, Lucas, que o Jogando com a Sua Mente de hoje é seu.
Vamos lá, então. Vamos lá, que esse jogo eu quero ver se vocês vão acertar. Esse aqui...
Horizon Zero Dawn.
Esse é especial. Errou. Imagina.
Mas se é especial, só pode ser Horizon.
Esse jogo é um jogo do gênero plataforma.
Mario.
Não, mas apesar que Mario também tá sendo bem genérico, né? Qual Mario? Vai, chuta um Mario aí.
Você tá falando que Mario é genérico, é isso que eu ouvi?
É, tem 350 Marios. Quando você fala Mario, você tá fazendo uma afirmação genérica. Pode ser
exatamente.
Qualquer Mario. Qual Mario? Exato. Chuta um Mario aí, então.
É o Super Mario Bros. 3.
Não.
O Rabin, não é?
Esse jogo, ele é um prequel, é uma prequela.
Prequel do Mario?
Não, prequel do outro jogo.
Ah, então não é Mario. Você vê que a gente joga verde pra colher maduro.
Já? Não sabe? Não quer fazer um chute aí?
Tô pensando, pera aí. É Alex Kidd.
Não. Você acha que eu ia trazer coisa de Mega Drive aqui, rapaz?
É, mas Alex Kidd é Master System.
Então, mas é da Sega.
Preconceito.
Sim, então mais uma dica aí, já que vocês não sabem, então.
Melhor.
Esse jogo só dá pra jogar de um jogador.
Ok.
Jogos que o Lucas jogou na vida que sejam de plataforma.
Olha,
deixa eu pensar.
Olha o preconceito aí.
É que você não traria uma coisa que você não conhece, né?
É verdade. Então. Não faça igual o Jason, traz coisas que ele não conhece.
Aladdin.
Não.
Bart Simpsons e o Space Mutants.
Não. E a Bia não vai chutar nada não, Bia? Chuta um aí.
Eu tô tentando lembrar de alguma prequel de plataforma.
FIFA.
Quê?
Não.
A última palavra antes dele falar FIFA foi plataforma. FIFA. Jason, você sabe que é um jogo de plataforma?
Esse jogo, ele tem dois personagens principais.
Você pode jogar com ambos eles ou não?
Não, só pode jogar com um.
Esse jogo é single player?
Exato, é o que eu falei, né? Que só dá pra jogar de um.
É, ué. O outro personagem fica com você? Ele é tipo um amiguinho, um NPC? Ou não?
Isso mesmo. Já acabou sendo uma outra dica de graça aí, hein?
É aquele Mario de arcade que você tem que ficar nos canos lá, matar os bichos.
Não.
Mas você tá vidrado em Mario, menino.
Eu tô achando que é Mario, porque o Lucas joga muito Mario.
Cara, todos os chutes é Mario. Mario de luta, Mario de tênis, Mario de...
É Mario Strike?
Mario Tetris.
Não.
Nossa.
Mario de beisebol?
Peraí, pega a lista de todos os Marios aí, a gente vai falar por um pra ver.
Esse jogo, ele tem jogos semelhantes hoje em dia, mas não foi feito nenhum remake, não foi feito nada aí atualmente desse jogo.
Pera, mas eu não sei se eu posso fazer essa pergunta. Eu queria saber quantos jogos dessa franquia tem, porque se ele é uma prequel, pelo menos dois existem, né?
Ele é uma franquia?
Esse jogo faz parte de uma franquia.
Tá.
Ele é 3D ou é 2D?
Essa pergunta não tem uma resposta precisa.
Ele é 2D e meio?
Ele é Mega Man?
Não é Mega Man.
Caramba.
Você falou de um jeito engraçado. Tipo, falou. Mega Man é um adjetivo, tá ligado? Tipo, esse jogo aí é um jogo muito Mega Man.
Ele usou o tom de esse jogo é louco, né? Isso que foi Mega Man.
Eu usei o tom de adjetivo.
Ah, é. Esse jogo, ele tem uma conversão, foi feito um port dele para um console portátil.
Portátil?
Donkey Kong.
Não, e novamente você tá falando nome de franquia, né? É. Teve que chutar um Donkey Kong.
Ah, então acho que eu sei, eu acho que é o Donkey Kong Jr.
Mas ele acabou não. De falar que não, menina.
Não, ele falou que é franquia, tô falando o nome do jogo.
Caramba, hein?
Eu acho que é Pitfall.
Não, esse jogo, ele saiu em 1995.
Eita.
Eu vou jogar no Google, vou ter que fazer isso.
Tem uma última dica aqui que se eu der, vocês vão acertar, hein?
Vixe.
Então deixa o Jason chutar antes.
É o Kirby?
Não, mas até que passou perto.
Ah, então da Nintendo.
Não sei.
Agora você não sabe.
Todos que eu tô pensando tem remake. E aí, tipo, nenhum faz sentido, porque você disse que não, não tem.
É, não tem remake.
Que tristeza.
Só se ele tá considerando que remake é remaster, então ele tá dando
não, um bote não tem, pra gente. Não tem nem não, remake não tem nada, nem né? Remaster. Não, não tem nenhum dos dois.
Ele foi lançado em 95?
Foi lançado em 95.
É, em qual ano foi lançado o que não é a prequel? Você sabe?
Putz, eu acho que foi 92... Mas não tenho certeza.
Ele... Então ele é o Rayman?
Não.
Mas Rayman tem novo, gente.
Esse jogo aí, agora é pra acabar, hein? Ah. Esse caramba. Jogo aí, ele tem... Dentro do jogo tem um bebê.
Ah, tô falando, é o...
Aê, garoto! Finalmente! Ah,
podia ser, tá só podia louco. Ser.
Nossa, esse tá... Nossa.
Gente.
Tive que entregar quase.
A não ser que fosse aquele filme lá, os dois bandidos e um bebê. Três pais solteirões e um bebê, na verdade.
Tá dando nossa. A ver
o
nome
que eu falei. O cara tá inventando, querida encolheu o bebê.
Nossa, não, é... Nossa, gente.
Bebê encolhia a querida.
Quê? Ia ser um filme incrível, né? Porque ele encontra o bebê olha pra cara dele e não faz nada, porque ele é um bebê, e aí acaba o filme, porque ninguém vai ajudar.
É o ponto de vista do bebê. Ah, mas tá bom. Se você não sabe a resposta desse jogo bastante óbvio, você fica até o final para ouvir a resposta do jogo, do Jogando com a Sua Mente, do Lucas.
É isso aí.
E antes da gente ir mais uma vez pra nossa pauta, Bia, fala pro nosso ouvinte como é que ele pode falar com a gente diretamente através do nosso grupo do Telegram.
É só entrar em t.me/jogandocasualmente. Não, só isso mesmo. Tô ficando louca. Ia juntar os dois links.
Então, em resumo, é t.me/jogandocasualmente.
Jogando casualmente e não jogando com a sua mente. Lembrem disso.
Repita, então, t.me/jogandocasualmente. E Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar e mover a mão invisível do mercado e acha que a gente faz um trabalho digno de receber dinheiro por isso, como que ela faz pra dar esse apoio pra gente?
Se você quer comprar a gente com dinheiros de modo a poder mandar na nossa vida e controlar tudo que a gente faz, igual um The Sims da vida real, você pode acessar jogandocasualmente.com.br/PicPay e você será teletransportado para o melhor aplicativo de pagamentos, onde você poderá escolher como apoiar a gente.
Isso aí. E se você não conhece nosso projeto ainda, acessa lá jogandocasualmente.com.br e confira nosso conteúdo de análise de jogos, o nosso podcast que você já está ouvindo e também as nossas notícias que a gente publica diariamente lá no nosso site. Então vai lá e confere. E vamos para a nossa pauta de hoje.
Vamos pra pau!
Estamos aqui hoje para falar da duração dos jogos, se a duração de um jogo deve ser comprida, deve ser curta, o porquê deve ser curta, o porquê deve ser comprida, o porquê jogos estão batendo mais de 100 horas em sua jogabilidade, o porquê que tá acontecendo essa moda de ficar criando jogos infinitos também, o que tá acontecendo com esse mundo dos games que cada vez cria jogos eternos que a gente não vai ter tempo de jogar nem até o fim da vida. Vamos começar falando aqui o porquê e quando a duração dos jogos é relevante pra gente, quando que a duração de um jogo é relevante pro gamer.
Eu tenho uma pergunta, inclusive, em relação a isso. Porque Mande. Quando a gente fala de duração de jogos, a primeira coisa que me vem à mente são as horas e horas e horas de MMORPGs. Esses jogos online conta também como ter uma duração enorme ou como é um bagulho online que a maioria das pessoas fica fazendo dungeon eterna, não entra nisso?
Ah, conta também, né? Porque é um negócio que suga a vida do pessoal.
Pior que é.
Eu acho que conta, né? Conta. É jogo, tem duração, então tá contando.
É, depende do jogo, né? Se a gente estiver falando de Tibia, daí não é jogo.
Como assim,
mano? Eu só vim aqui pra ofender.
Ah, entendi.
Tibia não é jogo, é amontoado de pixel.
É o paint em movimento.
Entendi.
Mas falando sério, o MMORPG com certeza é um fator de bastante relevante pra nossa pauta de hoje, porque eu não jogo mais MMO, até difícil falar essa sigla. Multiplayer massivo online.
Muita letra,
online,
né?
É muita letra igual. Eu não jogo mais MMORPG porque é um gênero que demanda muito tempo e pra gente que trabalha o dia todo, né, mais adolescente, fica difícil mesmo consumir alguma coisa desse tipo, porque eu consumia esses jogos assim, como Moon Online, como o Tibia não, porque Tibia é ruim. Eu jogava o Prison Tale e o World of Warcraft também.
Tinha o Weed também, o Weed. O Weed era muito legal.
Esse eu não conheço não, hein?
Eu era do... Inclusive, um dia a gente pode fazer um podcast só sobre MMORPG e relembrar isso aí. Se você ouvinte quiser, fala lá.
Mas, como eu tava falando, eu jogava só quando eu era adolescente, porque era uma época que eu não tinha muita responsabilidade. Então, sim, não sim. Exatamente que é uma coisa que eu tô dizendo que as pessoas que jogam são irresponsáveis ou que não tem o que fazer. Mas é uma coisa que você precisa estar sempre com compromisso ali, porque você, querendo ou não, vai ficar pra trás daquelas pessoas com quem você joga junto. Porque
sim.
É uma coisa que demanda bastante ficar subindo de level, ficar adquirindo habilidades, melhorando seu personagem, lutando com os bichos, e essas coisas assim.
Eu sempre tenho, tipo, umas épocas em que eu volto a jogar esses jogos, de tempo em tempo, mas eu já passei por Mu, por Ragnarok 1 e 2, Grand Chase, Perfect World, Forsaken, alguma coisa, que eu não lembro o nome inteiro. Eu joguei tudo que tinha level up, basicamente, e mais recentemente o World of Warcraft, o Blade and Soul, que foi um dos que eu mais gostei. Eu tenho, inclusive, uns 8 personagens naquilo lá, e um monte de conta diferente, porque eu queria ficar upando e meus amigos não tinham tempo de jogar comigo na época, porque eles estavam jogando outras coisas, ou... sei lá, ou estudando pra recuperação da escola. E aí eu fiz um monte de personagens diferentes pra testar todas as jogabilidades. Guild Wars também, que eu joguei pouco tempo atrás, que eu joguei 2 horas e desisti do jogo. É, então, esse negócio, tipo, demanda muito tempo e tem o rolê de se você quiser ser realmente muito bom naquele jogo, você vai ter que fazer um monte de dungeon e vai ter tempo certo pra ter os bosses de área. E aí você tem que ir lá pra poder fazer a raid com a galera. Então é muito, muito tempo, né, que você gasta achando item, upando seu personagem, vendo o mundo e tal. Então é um jogo infinito, né, na real.
Sim, é um jogo que não demanda exatamente a sua habilidade, mas sim o seu tempo, como eu falei, né? O seu compromisso em estar sempre ali preso nele.
Eu acho que, assim, a habilidade, ele tá dependendo do MMORPG, ele até demanda, assim, principalmente dependendo da classe que você escolhe, mas, no geral, é mais tempo mesmo. Eu acho que dá pra você fazer qualquer coisa se você tiver muito tempo ou se você for pay to win. E aí sempre dá também, né?
A melhor forma de você encurtar a duração de um jogo que tem início, meio e fim é sendo pay to win.
É, pois é.
O que é pay to win?
Pay to win é quando você paga realmente pra você ficar melhor que as pessoas e jogar e conseguir
isso.
Um desempenho melhor e até mesmo fechar o jogo de vez em quando, dependendo do jogo.
Isso acontecia muito quando você estava lá feliz e contente, chegava na cidadezinha onde tinha um monte de mercador com o seu personagem bonitinho que você tá usando faz 5 meses e aí de repente passa uma pessoa com asa, 3 montarias, um pet, tudo brilha e ele tem um rastro. Você sabia que ele era pay to win.
Sai um arco-íris da bunda dele, assim.
Exato,
acabou
exato.
De descrever Mu, né? Os caras brilhando.
Também.
Os caras tudo com cavaleiro, com armadura de cavaleiro de ouro do Cavaleiro do Zodíaco.
E o nome dele tem 2 asinhas que se mexem em gif do lado, assim.
É.
Incrível. Sempre.
Mas qual que é a duração ideal de um jogo pra vocês hoje em dia? Como a gente tava falando aqui, que a gente não tem mais tanto tempo pra jogar assim. Então
pois
qual
é.
Que pra vocês é um tempo que vocês pegam e falam, esse tempo aqui é o perfeito. Se tiver esse tempo de duração esse jogo, eu vou e compro.
É 10 horas.
Nossa.
10 horas?
10 horas. 10 horas é um tempo bom.
É um tempo bom. Você consegue sentar em alguns dias aí, ou num dia só, se você tiver muito afim.
Caramba,
de jogar.
Caramba, a pessoa não come, não dorme.
Eu já fiz isso, por isso que eu não faço mais hoje
meu
em dia,
Deus.
Mas eu já fiz. Mas, 10 horas é um tempo bom, realmente, assim.
É, eu acho que entre 5 e 20, mas depende muito do gênero também. Se a gente estiver falando de um jogo que tem início, meio e fim, como, por exemplo, eu joguei no comecinho do ano, o Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider, na verdade, que ele tinha cerca de 20 horas, só que depois da 10ª hora, mais ou menos, ele começava a ficar bem repetitivo, os puzzles ficavam bem chato, bem maçante de você resolver, e eu já comecei a enjoar dele, porque eu achei que ele tinha que ser menor do que ele realmente chegou a ser no final. Eu acho que se ele tivesse umas 10 horas, mais ou menos, seria mais interessante, porque a história tava bem arrastada.
Quando isso acontece, do jogo começar a repetir muita coisa pra ser muito longo, é o mesmo sentimento que você tem daquele, essa reunião podia ter sido um e-mail, sabe?
É verdade. É exatamente
isso. É a mesma coisa. Eu tenho jogos bem longos de que você usa 100 horas pra fechar o jogo e ainda assim eu me divirto com eles, mas eu acho que é uma coisa muito pontual, assim. Se todos os jogos tivessem esse tempo, não ia dar pra jogar metade do que a gente joga, um terço do que a gente joga, né? Não tem como.
É porque tem aquele sentimento, né, clássico de que hoje em dia tá bastante em alta também, que se você comprar um jogo, ele tem que durar. Então, se você principalmente paga, sei lá, preço cheio, que pros Estados Unidos custa $60 e pra gente custa 300, 250. Então, você, querendo ou não, você vai ficar com aquele sentimento que ele precisa durar pelo preço que você pagou. Então, por exemplo, eu não compraria um jogo, eu, sinceramente, não compraria um jogo que dura 2 horas e pagaria R$300 nele. Eu não acho que faz sentido, não tem cabimento. A não ser que ele conseguisse render bastante essas 2 horas e ser fechadinho, e depois me oferecesse coisas extras pra daí sim a duração dele se estender através de coisas que eu não preciso fazer na história principal.
É, eu acho que, assim, é possível um jogo não ser super longo e ainda assim você ter um sentimento bom quando ele acaba e achar que não precisa de mais, mas ainda assim o tempo é uma coisa que chama atenção, né? Quando você olha as informações do jogo, tipo, a perspectiva de, nossa, eu posso ficar jogando esse treco 50 horas se eu quiser e vai ter coisa nova, que incrível.
Sim, eu acho que um jogo que acabou fazendo isso comigo, que eu me lembre, foi o GTA 4 e o GTA 5, porque ele tem aquela história e tudo mais, mas se você fica fazendo aquelas missões secundárias e tudo mais que ele te oferece dentro do jogo, você vai levar muito mais do que ele realmente pede pra você fazer na campanha principal, na história principal.
Sim.
Só que é divertido você saber as coisas que tem fora da cidade, além da história principal, porque ele te dá uma variação que você não fica com aquele enjoo de você estar sempre fazendo a mesma coisa e indo atrás do mesmo objetivo. Mas acho que depende muito do gênero também, né? Como a gente falou.
Depende.
Por exemplo, se eu jogar um Bomberman, eu quero que ele dure bastante, porque é um jogo de party game, é um jogo de fest, vamos dizer assim, multiplayer, e quanto mais modos ele me oferecer, mais formas de jogar e tiver uma durabilidade bem grande, eu acho que eu vou ficar feliz com ele.
É, e isso do estilo do jogo também é uma perspectiva muito louca, porque assim, por exemplo, se você pega um jogo que é um RPG de um mundo aberto, e aí o jogo tem 10 horas, e você normalmente joga jogos nesse estilo que tem tipo 90, e você vai se sentir talvez enganado, porque o negócio é muito curto. Aí ao mesmo tempo, se você vai jogar, por exemplo, uma partida de LoL, e ela dura 40 minutos, você já tá querendo morrer, porque o normal são 25, 30 minutos, é tipo, como assim? Eu já tô aqui há 40 minutos, eu não aguento mais, eu quero fazer outra coisa, sabe? Então, um bagulho de perspectiva muito louco, assim, o tempo dos jogos, dependendo do estilo deles.
E tem jogo que não tem nem como ter duração, por exemplo, aquele Puyo Puyo Champions que eu comprei.
É verdade.
Não tem como você falar, vai começar aqui e vai acabar ali. O máximo que ele vai te dar é um modo arcade, onde ele vai te dar uns certos oponentes lá, que representam jogadores diferentes, só que sempre vai ser a mesma coisa, vai ser sempre aqueles bloquinhos caindo ali, e você vencendo o oponente.
É, tem jogo que não dá muito, né, como fazer isso. Por exemplo, sei lá, um jogo que eu joguei muito, muito, muito na minha vida foi Campo Minado. E aí...
Meu Deus, eu achei que você ia falar, sei lá, um RPG qualquer,
não,
e aí fala Campo Minado.
É porque, assim, teve uma época que qualquer computador tinha Campo Minado. Todos os computadores. E aí, você tava em lan house, tava esperando na aula, o professor tinha demorado pra chegar, tava fazendo qualquer coisa, e eu abri o Campo Minado e ficava jogando isso. E eu me divertia muito, mas eram umas partidinhas curtinhas e Campo Minado foi feito pra isso, então tanto faz.
Fazer umas palavras-chave aqui no meu bloquinho, que eu comprei na banca.
Pô, Campo Minado é maravilhoso.
É, mas
e
é
aí,
legal,
isso aí de tempo de jogo também, você tem o meme eterno, né? Que se você começa a jogar War, pode durar 5 semanas e você não terminou War ainda, né? Porque War também é um jogo que pode durar pra sempre.
Eu acho que outro jogo que também tem uma duração bem grande, e eu acho que é bom quando ele faz isso, são os próprios jogos de fazendinha, como por exemplo o Harvest Moon e o Stardew Valley, que é mais recente, que ele tem uma duração de 90, 100 horas se você ficar querendo fazer tudo que ele te apresenta. Então, e o Stardew Valley tem um preço ridículo de barato, ele custa cerca de R$20 pra menos, dependendo da plataforma, e ele te dá um conteúdo absurdo.
É, nisso aí de tempo também tem bastante jogo de celular, né, que principalmente os que tem fases que vão sendo, tipo, sei lá, a cada X tempo eles adicionam mais 3 fases, e aí você fica jogando eternamente aquele joguinho e o tempo dele se estende absurdamente, mesmo que na real sejam várias fasezinhas de puzzle pequenas.
É, daí já entra mais naquela categoria de jogos jogos como serviço, né?
Também, é.
Que é ter praticamente MMO, né? Não tem fim.
É, exatamente. Você fica lá pra sempre.
Esses jogos como serviço aí que o Lucas acabou de falar, ele pode se encaixar até mesmo aquele, o World of Warcraft, que até hoje, há muitos anos, acho que ele começou em 2000, qualquer coisa, no início dos anos 2000, e até hoje ele existe e tá sempre sendo atualizado, textura, missões, uhum. A história dele. Tá sendo criada uma coisa a mais com o passar do tempo. Sim. E ele é simplesmente um jogo que você precisa pagar todo mês pra você jogar. Tem um aluguel ali, uma mensalidade.
Sim. Não, e o público que esse jogo tem é enorme. A galera joga muito tempo, porque justamente por ele ter essa parte dinâmica dele, e por ser um jogo muito bom também, o público fica, né? Então é bem legal.
Sim, com certeza. E a rejogabilidade, o fator replay, ele conta como uma duração? Vocês acham que é válido você criar, por exemplo, vamos dizer assim, um jogo de estratégia, que eu tô jogando aí recentemente, que eu acabei de esquecer o nome do jogo.
Muito bom.
Lembrei. É Northgard. Ele é um jogo de estratégia, como por exemplo Age of Empires, que ele tem uma campanha, você segue uma linha do tempo, com todas as fases disponíveis pra você desbravar e tudo mais, e aprender como é que você joga, e você consegue aprender a mecânica do jogo através dessa campanha, porque ele começa bem simples e vai deixando mais complexo, que funciona como uma forma de preparação pra você jogar o Escaramuça, eu acho que é assim que se fala. O Skirmish, o modo, meio que o modo livre, quando você joga contra o time, você escolhe a facção. Então ele, além da campanha, ele tem essa forma mais livre, e a campanha funciona mais como um tutorial pra você se aperfeiçoar. Vocês acham que esse tipo de coisa conta como duração de um jogo?
Assim, eu acho que, levando em conta que normalmente quando a gente vai falar quanto tempo a gente jogou um negócio, ou colocar na review quanto tempo a gente jogou, a gente olha o tempo total do jogo, né? E aí, se a rejogabilidade conta nisso, talvez, porque você ainda tá jogando, mesmo que você esteja jogando de novo um modo diferente, assim, eu acho que conta, assim. Eu não sei se é o fator mais importante, mas...
Mas pelo menos ele faz render o seu dinheiro.
Ah, não, isso sim, isso é sempre bom,
né? Tem que render o bloco, né, mano?
Precisa.
Trabalhou um mês lá pra comprar um jogo de 300 pau, vai e fecha em uma hora.
É, inclusive, isso aí de rejogabilidade, tem até o... eu gostaria de citar o Dead Cells, porque ele faz isso de uma forma muito inteligente, assim. Porque, vocês já chegaram a jogar?
Já, ele faz aquele estilo roguelike, né? Que ele fica criando as coisas, se você morre, você volta e faz de novo.
Você volta desde o início, só que assim, o legal dele é que você tem a possibilidade de upar algumas coisas que ficam com você, então a probabilidade, por exemplo, de você sempre ter um arco no início do jogo. Ou então, sei lá, a probabilidade dos itens virem melhores, enfim. E aí, só que assim, você vai, faz a sua run e você morre. Aí você volta pro início, como todo roguelike. Uhum. Só que o jeito que ele foi feito, você pode ir, por exemplo, vamos supor que você tem 5 fases e aí você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ou você pode fazer 1, 3, 4, 5, 2. E aí você pode ir fazendo umas mudanças na sua ordem de gameplay.
Uhum.
E então meio que cada run é diferente, porque os itens são aleatórios, você pode escolher o que upar de forma diferente. Os itens, eles são separados, por exemplo, o roxinho é estratégia, e aí o vermelho é dano, eu acho, e as coisas verdes são relacionadas à vida, proteção, etc. Então, assim, às vezes você encontra um pergaminho e aí você tem a escolha, você quer melhorar tanto por cento dos itens de estratégia ou você quer 12% de vida? E aí você escolhe, e aí, tipo, aquela run vai ser diferente da sua anterior. E, às vezes, dependendo da fase que você vai e da ordem que você vai, tem fase que naquela run você não vai poder entrar, porque você meio, entre aspas, perdeu a chance de entrar nela. Então é bem diferentezinho, assim. E ele é um jogo bem dinâmico. Então, tipo, você fica jogando 500 mil vezes até conseguir chegar no boss final e, de fato, ganhar o jogo. E ele dá a possibilidade também de você fazer todas as suas runs focadas em tempo. E se você chegar num tempo X, você tem uma porta a mais que você consegue abrir, etc. Só que, assim, tecnicamente, você fecha o jogo quando você termina, mata o boss, etc. E chega, entre aspas, no final, né? Mas ele, como o estilo de jogo dele fez, ele é feito pra você ficar jogando 500 mil vezes. Então, o tempo de jogo, de fato, normalmente as runs podem ser, tipo, de uma hora ou menos tempo. Mas você joga tantas vezes que ele acaba ficando um jogo infinito, quase.
Pelo jeito que você falou, ele parece pra mim minimamente interessante, apesar dele ser um roguelike. Porque, ultimamente, eu tô vendo o roguelike, o rogue, os elementos de rogue, como uma forma de fazer jogo bastante preguiçosa. E é simplesmente pra estender o jogo da forma mais básica possível, porque como ele tem essa vantagem de ficar gerando automaticamente, randomicamente, aleatoriamente, as fases, toda vez que você Pokémon e você tá jogando uma coisa diferente naquelas, né? Não tão diferente assim, porque tem um cálculo ali que ele é feito pra sempre gerar algumas coisas diferentes, só que naquele mundo, naquele universo. Então, eu vejo uma forma muito preguiçosa ultimamente que tá sendo feito e você percebe isso até mesmo no tamanho dos jogos. Por exemplo, eu joguei esses dias aí, até eu fiz um podcast que eu falei bastante as minhas críticas que eu tive sobre esse jogo, que é o Windbound. Ele é um jogo de sobrevivência e com muitos elementos de rogue também, que ele tenta imitar bastante o Breath of the Wild do Zelda, do Nintendo. E só que ele faz uma forma terrivelmente repetitiva, a história principal é horrível, é péssima. Daí você vai ver o tamanho dele, ele tem lá seus 1 giga e pouquinho. Então você percebe que foi economizado o máximo de esforço pra fazer um jogo repetitivo, longo, que ele dure bastante, só que com poucos recursos. Tem outros jogos também que eles usam esses elementos de rogue, só que eles te punem ao extremo, como por exemplo o Enter the Gungeon, que ele é muito punitivo. Eu não consegui passar tanto tempo jogando ele assim, não consegui chegar até o final, porque ele não te dá chance, ele te mata, te manda de volta pro lobby lá, pra fenda, e você não tem um continue, você não tem como você continuar de onde você parou, então é morreu ou voltou do início.
O que eu achei interessante do Dead Cells foi justamente que, apesar dele ter isso de morreu ou volta pro início, tem coisas que você leva das suas runs que ficam pra sempre, né? Então não é como se você voltasse do zero toda vez.
Então ele já é mais um roguelite, né? Que você volta do início, mas você volta com aquilo que você conquistou durante
o jogo. Assim, não é tudo que você mantém, tipo, você não mantém as suas armas, por exemplo, ou o dinheiro do jogo, né? O dinheiro de troca, você não consegue manter tudo, mas assim, tem coisas que, se você pegar, ficam com você, assim. Se você comprar algumas melhorias, algumas coisas específicas, elas ficam pra sempre. Então esse negócio é legal.
Ah, entendi.
Assim, eu não sei se vocês notaram, mas eu sou uma pessoa que gosta um pouco de narrativa.
Percebi.
Não sei se ficou claro ainda. Mas, uma coisa que eu achei interessante é que o Dead Cells, ele não é um jogo narrativo, longe disso, mas tem poucos momentos de animação que o personagem, eles conseguiram fazer com poucos momentos, com poucas animações e com poucas falas, com poucas interações, o personagem tem tanta personalidade. E isso é muito legal, porque assim, não é um jogo que você precisa ligar pra história, você não precisa saber porque que você tá morrendo e voltando, você não precisa saber de nada. Só que ainda assim é divertido os poucos momentinhos assim que tem de qualquer coisa, na verdade. Então a galera tá de parabéns.
É, normalmente o gênero rogue, ele se baseia bastante na mecânica e no gameplay.
Sim, sim.
E deixa a história um pouquinho de lado, só que se ele fizer o principal, que é a mecânica e o gameplay, que é a única coisa que ele tem ali, normalmente pra se basear, pra se sustentar, se ele fizer isso aí mal, já era. Estragou tudo.
É, exatamente. É, isso aí, na verdade, normalmente, ficou incrível.
Mente que nem sente.
É, normalmente, quando esses jogos têm uma narrativa, nem que ela seja pouquinha, que nem nesse caso, é mais um charme do que uma necessidade, né? Mas assim, é legal do mesmo jeito.
Ah, eu não gosto de roguelike, Acho que esses jogos, eles acabam sendo muito frustrantes pra mim, porque eu tenho uma habilidade muito grande em morrer nos jogos.
É, você é mestre.
Então, pra mim, acaba sendo muito frustrante isso daí. O roguelite, às vezes, até que dá pra engolir, né? Porque você, pelo menos, volta com os itens, com as coisas. Mas o roguelike não tem como, não desce não, cara. Não desce redondo.
É, eu, assim, não é um estilo de jogo que eu procuro jogar. Eu gosto muito de assistir amigos jogando esses jogos. Não todos eles, alguns eu acho bem chato, mas assim, ainda acho interessante. Não é a minha coisa favorita também não, mas ok.
É, pra quem não sabe, roguelike e roguelite são duas coisas parecidas, só que são diferentes. E pelo menos até onde eu entendo, o roguelite funciona da seguinte forma. Você, normalmente, é um jogo onde você tem um lugar pra você explorar ali. E se você morrer, você morre, mas você volta do início e volta com algumas coisas que você adquiriu ali. Agora, o roguelike, ele já é uma coisa mais punitiva ao extremo. Você pode voltar do início do jogo, perder tudo que você fez, é como se tivesse resetado o jogo e perdido o seu save. E tem jogo que até faz isso realmente, ele tem um negócio chamado permadeath, que você morre permanentemente, perde seu save e você tem que começar literalmente do zero. Então são um tipo de jogos mais punitivos que muita gente se afasta, só que muito jogo hoje em dia, que inclusive gêneros nada a ver, estão pegando roguelike e colocando no seu cerne. Não um roguelike exatamente, mas mais um roguelite, como por exemplo aquele jogo que fez homenagem a Road Rash, que é o Road Redemption. Ele é um jogo de moto com elementos roguelite e não faz o menor sentido.
Nossa. Ok.
Mas falando agora de outro gênero de jogo que eu acho que ele é... Na verdade, gênero não, mas um jogo que eu joguei ano passado e eu achei que ele fechou muito bem o seu enredo. Ele tem cerca de 4 a 5 horinhas só, mas ele não tem nada assim de fator replay pra você depois aproveitar mais ainda dele, porque não tem muito o que aproveitar. É no máximo você fazer um tempo maior nas fases. Mas eu vou falar dele mais pro final, porque a gente tem um tópico aqui que vai... Esse jogo vai se encaixar muito bem nele. Mas vamos lá. E outra forma de enrolação aqui, hein? Outra forma de ficar estendendo o jogo, cheio de fazer um monte de palhaçadinha, de coisinha, de frescurinha pra colocar mais tempo no seu jogo, que são os minigames e os modos extras também. O minigame, o modo extra a gente até perdoa, mas os minigames, tem os minigames que, pelo amor de Deus, eu lembrei de um agora, que é uma coisa ridícula, que tem nos jogos do Sherlock Holmes, que é você andar na corda bamba. O que que tem a ver?
Ai,
você
ficar meu Deus do céu.
Nossa.
Você praticar andar na corda bamba sendo que você é um detetive.
É, isso aí, né?
É o que tem pra hoje.
É o que tem pra hoje, gente. Porque não faz assim. Não, é porque vocês não entenderam. É que nem, por exemplo, Deixa eu fazer um disclaimer que eu tô zoando agora, tá, gente? Mas. É, por exemplo, que nem. No Detroit tem um negócio que o Connor, ele usa uma moeda, ele faz truques com a moeda pra poder organizar os pensamentos dele. Então, na verdade, isso aí é uma metalinguagem, porque quando o Sherlock precisa organizar os pensamentos, ele fica na corda bamba, entendeu? Então é a mesma coisa. É exatamente.
Ah, treinando a corpo
isso,
e mente.
Isso, corpo
alma, né?
E mente ao mesmo tempo. Olha só que incrível. Mentira,
com
gente.
Certeza.
É uma droga mesmo. Nossa, que tristeza. Eu não sabia que tinha uma corda bamba no Sherlock. Se você aí acha que isso é uma ótima ideia, defenda pra gente, por favor, e nos convença, porque eu acho que é uma ideia péssima.
É verdade. Tem outros jogos também que tem os minigames mais polêmicos, que não são necessariamente parte do gameplay, mas estão inseridos lá de alguma forma, como o próprio God of War, que a gente sabe muito bem.
Ah, uhum. Spider-Man também, que tem que pegar pombo no jogo.
Isso aí é uma esculhambação desgraçada, hein?
Ai, ai.
Mas o Spider-Man também tem bastante missão besta de você ficar resgatando as pessoas, não tem?
Tem também.
Tem,
porque
claro que tem.
Porque todos os jogos do Homem-Aranha, depois do PlayStation 1, que eu lembro que eu joguei, tinha essas missões ridículas de você resgatar a pessoa e levar pra um ponto específico. E você ganhava, acho que, sei lá, dinheiro com isso.
Eu acho que o pior negócio de missão, assim, idiota, que acho que ninguém gosta, é missão de escoltar personagem, NPC. NPC burro ainda, que anda pro lugar errado. Que fica parado.
Meu, eu joguei recentemente aquele Mega Man Zero Collection. Uhum. Tem umas missões de escolta lá que, pelo amor de Deus, quem fez aquilo lá merece uma surra.
Não, mano, missão de escolta. Cara, não, eu não sei se alguém gosta disso. Eu não consigo entender.
Não, é bem isso aí que você falou. O NPC lá, o carinha que acompanha a gente, ele é uma mula.
É.
Ele morre o tempo todo, ele tropeça, ele cai, leva tiro, daí você volta do início lá. Pô, dá vontade de eu matar ele.
É, aquele NPC que ele anda um pouquinho, aí ele para e faz tipo, oh, aí parece um monte de personagem ali, ah, você fica tentando tirar ele dali, ele não quer sair.
Devia ter a segunda opção de você eliminar a sua escolta, o seu personagem que tá escoltando.
Aí você começa, aí você tá matando os inimigos que estão perto desse NPC, aí esse NPC corre pra um grupo de inimigos do lado, aí você fica tipo, mano, mas eu tô aqui te ajudando, por que que você tá indo pra lá, sua anta? Desculpa,
isso,
gente, odeio isso.
Isso me lembra também diretamente as missões do GTA 4 que você tem que jogar boliche com seu primo, jantar com ele em Liberty City.
Mas isso aí ajuda alguma coisa narrativamente?
Não, porque eu não vou falar o que acontece com seu primo no final.
Nossa.
Mas não adianta nada você fazer, construir esse relacionamento o tempo todo, porque no final ele simplesmente, ele te dá as caras.
Eu discordo nisso. Eu acho que coisas que constroem relacionamento ou história tão válidas.
Pode ser, pode ser.
Eu gosto. Mas assim, por exemplo, outro gameplay também. Outro gameplay não, outro minigame que no fim acabou saindo do jogo e virando uma coisa própria é o Gwent de The Witcher também.
Nunca joguei, acredita?
No jogo ou fora?
Nenhum dos dois, não faço ideia do que seja Gwent.
É um joguinho de carta, basicamente. E é isso.
Ele parece com o quê? Com Yu-Gi-Oh? Com Super Trunfo? Duas
Nossa.
Coisas bem parecidas, né?
Eu até buguei, porque você falou Super Trunfo, eu nem lembrava que isso existia. Nossa, eu tenho muito deck de Super Trunfo em casa, cara. Eu já gostava bastante. Nossa, que flashback. Ok.
É porque eu joguei recentemente uns RPGs aí, que eles têm... Não sei porque RPG tem mania de colocar esses jogos de carta bem parecidos.
Tem.
Que normalmente tem lá os pontos de vida do monstro, né, que você invoca no campo, assim. E daí tem um ataque. Daí você tem que atacar o monstro com um ponto de vida abaixo do seu ataque, pra você eliminar ele e tudo mais. Então é como se fosse um super trunfo.
Sim. Assim, eu vou contar a verdade aqui pra vocês, que quando eu joguei The Witcher, eu só joguei Gwent quando era necessário, porque eu tinha preguiça, então a minha experiência com Gwent é bem pequena, porque eu joguei, tipo, quando eles introduzem o jogo, e eu nem sei se eu joguei de novo depois. Se tem alguma quest que é necessária, eu joguei, senão não, porque, né?
E por falar em coisas que, minigames que acabaram virando modos próprios, a gente pode falar até do gameplay, eu acho que é assim que se fala, do Counter-Strike, que ele começou como um mod no Counter-Strike 1.6, e depois no CSGO ele veio realmente como um modo adicional pra você jogar, que nada mais é do que, por exemplo, você começa o round lá com uma arminha bem básica, com uma pistolinha vagabunda lá, e aí você e uma galera. Daí todo mundo tem que se matar, cada um por si, e quando você mata alguém, você ganha uma arma mais potente e vai subindo, como se fosse subindo de classe. Então ele começou como um modzinho no 1.6 e depois virou um modo oficial mesmo, que ele é bem divertido. Isso aí vale a pena. Isso aí vale a pena você jogar como uma forma de estender o seu jogo.
Sim. Uns outros jogos que tem umas coisinhas aleatórias também, tem o pinball, que você pode jogar em Final Fantasy XV. E mesma coisa de Gwent, eu joguei pouquíssimas vezes e foi isso, assim, porque não é um negócio necessário. Então, tipo, se você gosta de pinball, você pode ficar lá jogando o jogo dentro do jogo. Baita Inception. mas existe e tá lá. Se você curte, é nóis. Se não quiser também, o jogo não te obriga. Então, tanto faz.
E tem um jogo que te ensina você a ser traficante, que é o...
Perigoso isso aí.
Perigoso isso aí. GTA Chinatown.
Você fala desse jogo, cara.
Sempre, sempre.
Cara, esse GTA é o melhor de todos, disparado. Melhor que o 5, melhor que o 4, melhor que o 6. O 6 nem veio, mas vai ser melhor que ele.
O GTA... Esse GTA pra você é o Horizon pra mim e pro Lucas, né?
Sim, esse GTA Chinatown Wars é um jogo marcante. Ele é como se fosse os clássicos, só que ele é 3D, visão de cima assim mesmo. Uhum. E ele tem um sistema lá dentro de venda de drogas, ó. Não faço isso na vida real, mas ele tem um sistema de venda de drogas que você negocia com os traficantes ao redor da cidade. Você compra droga barata em um e vende mais caro no outro. É o capitalismo do mundo do tráfico.
Tem um outro minigame também, que é o Command Board do Kingdom Hearts Birth by Sleep. E basicamente é um daqueles joguinhos que você tem X personagens, e aí é um tabuleiro, você joga o dado, aí você vai até a casa que caiu e acontece alguma coisa. Então você pode pegar a casa pra você, ou então ele tem bem umas coisinhas de banco imobiliário nesse sentido. Você pode pegar aquela casa pra você, e aí se algum personagem cair nela, ele vai ser obrigado a pagar um preço pra você, porque ele caiu na casa. E aí você vai, tipo, tem vários joguinhos assim. E a primeira vez que eu joguei Birth by Sleep, eu não curtia tanto esse minigame. Na vez que eu rejoguei, antes do Kingdom Hearts 3, eu gostei bem mais. Mas o legal dele é que você consegue pegar coisas que vão te ajudar ao longo do jogo, jogando esse joguinho. Nossa, o jogo em todos os lugares, né, agora nessa frase. Em todas as possibilidades, né? Tudo bem.
É uma frase bem jogável.
Bem jogável essa frase. Então, assim, você consegue ganhar coisas que te ajudam, então no fim acaba sendo bom pra você ficar jogando isso. E tem mais de um tabuleiro, então também, assim, você não precisa ficar o tempo todo no mesmo tabuleiro. E tem umas coisinhas divertidas, assim, nesse joguinho. Depois que eu aprendi a apreciar, minha opinião mudou sobre ele. Principalmente quando eu descobri como dava pra ganhar poderes legais jogando. Esses minigames que... É que tem dois lados, né, dessa moeda. Porque, assim, o gameplay do minigame pode não te ajudar em absolutamente nada. E aí você pode escolher só não jogar. Ou ele pode te dar coisas e aí pode ser muito bom, tipo, que nem a segunda vez que eu joguei... A segunda, terceira, quarta, não sei. A última vez que eu joguei Birth by Sleep, que eu adorei o fato de eu poder ganhar coisa no minigame. Ou pode ser uma droga, porque você sabe que, eu queria muito tal feitiço, eu sei que eu vou conseguir ele jogando um minigame que eu não gosto. Então é uma faca de dois gumes, né? Porque depende muito do quanto a pessoa vai gostar do minigame e o quanto ele vai ser relevante pro gameplay em geral. Tipo, o quanto ele é ignorável. E aí tem o último minigame aqui que a gente colocou, que vai ser o momento do Lucas, do podcast brilhar, que é falando do vôlei de praia de Tekken.
Mano, o vôlei de praia do Tekken é o melhor minigame que existe na história dos minigames, cara. É muito louco. Você chuta a bola, bota uns poderes, a bola sai pegando fogo, bate no inimigo, é muito louco. Eu ficava um maior tempão jogando só isso daí no Tekken 3, cara, no Play 1. É muito divertido. E dava pra jogar com os amigos também, porque é multiplayer. Você conseguia jogar o vôlei de praia com um amigo, é muito bom, muito bom.
Vôlei de praia, eu ouvi isso aí.
É. Em espanhol.
É. De playa. Respeita aí.
La playa.
É verdade.
Eu não cheguei a jogar esse minigame, então eu tenho algumas perguntas sobre ele. Primeiro, ele... Tipo, você ganha alguma coisa jogando ele? Ou ele é só...
Não, ganha não. É... Ah. É cosmético. Até ganha tem tempo. Um personagem que você consegue liberar. É o Gon, que é um dinossaurinho. Você consegue liberar ele fechando lá no modo do vôlei de praia. Mas é só isso mesmo.
Falando em Gon, eu tenho uma pergunta. Se fosse só eu que fiquei assistindo o final do Gon, porque quando você fechava o jogo do Tekken, você liberava um filminho, né? De cada personagem.
Eu não lembro como é que é o dele.
Cara, do Gon, ele fica em loop infinito. Eu pensava que uma hora ia acabar. Eu fiquei um tempão assistindo.
Ai, que fofo.
Só que ele era o único final zoeira. Ele ficava em loop.
Ah, gostei. Muito fofo, Jason.
Eu falei, meu Deus, quando que vai acabar isso aqui? Eu era criança,
nossa,
entendeu?
Nossa. Que sacanagem.
Isso me lembra uma vez... Esses negócios infinitos são incríveis. Uma vez, uma prima minha, a gente tava jogando cartas, e aí ela pegou a partezinha do deck que era dela, e ela falou, deixa eu contar pra ver se tá certo. E ela começou a contar. Só que ela começou a passar pra trás as cartas, então não acabava nunca, porque ela tava colocando a carta que ela tava contando no final do deck, e aí chegava no final do deck e não tinha final, né? Porque tava tudo junto as cartas. Eu fiquei parado olhando pra ela até ela perceber que ela tinha contado 3 vezes a quantidade de carta que ela tinha na mão.
Mas esse esquema do Tekken aí do vôlei de praia, ele é interessante porque ele só abre depois que você termina o jogo.
É,
então
verdade.
Então ele não é liberado assim logo de início.
É, e inclusive eu preciso dizer que, apesar de saber que não tem nada a ver, eu não consigo não pensar no Gon de Hunter x Hunter toda vez que vocês falam Gon. Eu sei quem é o personagem de Tekken, mas eu não consigo. Pra mim o Gon aparece Hunter x Hunter na minha frente.
Ah, eu consigo fazer essa distinção, tranquilo. Mas os jogos de luta em si mesmo, eles têm essa duração cumprida, assim, se você quiser, na verdade, né?
Uhum.
Às vezes você, que nem eu, só sou bom, nem sou tão bom assim também em jogos de luta, mas normalmente eu só sei jogar com um personagem e eu não consigo jogar com os outros, porque é muito personagem pra você jogar. Então, o Mortal Kombat, por exemplo. É, na verdade, Mortal Kombat 11, ele é exceção porque você tem uma história completa ali. Mas
sim,
vamos supor, Tekken, o Marvel vs. Capcom, normalmente você tem um finalzinho que você libera de cada personagem, como a gente falou. Então, ele vai ter uma durabilidade bem grande se você quiser fechar com todos os personagens, uhum, aprender a lutar com todos.
É, até porque tem muito personagem que você vai conseguir só se você fizer certas coisas no jogo, né? Então, se você realmente quiser todo mundo, dá um bom tempo aí.
Sim. Outros jogos também que tem essa duração bem grande que você abre coisinhas, assim, pra cada personagem, é o próprio Mario Kart 8 Deluxe, do Nintendo Switch e do Wii U também, onde você vence os campeonatos com um personagem específico e você libera as coisas pra ele. Não lembro se pra ele exatamente, mas você libera várias partes de carro, assim, pra você equipar no seu carrinho. E no Mario Kart do Wii U, que vem menos campeonatos no início, você consegue liberar campeonatos novos, mas o Deluxe já vem tudo aberto. Então, esses jogos de corrida também tem bastante tempo que você consegue estender jogando eles, como, por exemplo, o Mario Kart 8, eu percebi que eu tô com cerca de 20 horas, mais ou menos.
Uhum.
Eu vejo gente que tá jogando já ele é mais de 200. Então, são jogos que conseguem beirar o infinito se você quiser.
É, esses jogos que tem... É, normalmente, eles são baseados no fator de ter uma competição entre você e um amigo, ou você e uma IA, é um dos que eu joguei muito, e acho que todo mundo que tinha também, provavelmente jogou muito, é a franquia do Guitar Hero, né? Porque
nossa,
você
demais.
Jogava o modo carreira, e aí você abria músicas novas, tinha as músicas bônus ainda, e aí depois você podia jogar contra os seus amigos, jogar contra a IA, tinha os modos que tinha os entre aspas, os boss, né, que você lutava contra, e tipo, é a mesma mecânica, a mesma coisa, mas assim, as músicas eram maravilhosas, e o fator de você estar lá com seu amigo, entre aspas, em uma banda era muito louco. Então, você jogava muito.
E você normalmente não começava na dificuldade mais difícil, né? Você começava na médio, né? Eu comecei na easy, na mais fácil. E depois você vai querendo se aprimorar e se estende muito o jogo assim.
O meu primeiro contato com Guitar Hero foi... Uma vez eu fui na casa de um amigo. E aí, ele tinha Guitar Hero lá. E eles perguntaram se eu já tinha jogado. Eu falei que não. E eles colocaram pra eu jogar Freya. E no médio. Então, eu aprendi a jogar Guitar Hero jogando com 4 botões. E aí, quando mais tarde eu descobri que existia o modo easy, eu achei muito estranho, porque eu ficava muito confusa que nunca vinha o azul. Como é que não vinha o azul? Meu dedo tava lá, eu queria apertar o azul. E aí eu ficava muito, nossa gente, o que tá acontecendo?
Mas... É porque o médio são 4 botões,
4
o easy
cores.
São 3 e o expert são 5,
São
né?
5, e aí adiciona no caso do PlayStation o X, que é o laranja, né? Mas, e eu fiquei muito feliz, porque o meu primeiro contato foi essa música, e eu fui bem, cara, eu fiquei muito, nossa, eu achei que eu ia errar tudo. Aí depois eu tentei com a... Eu fiquei muito surpresa. Aí depois eu tentei com a guitarrinha e eu errei tudo de qualquer forma. Aí eu fiquei, ah, tá ok, eu vou ficar com o controle, né, nós. Mas até hoje eu gosto de Freya, porque eu conheci a música e o jogo no mesmo momento e deu certo. Sempre bom quando dá certo.
Guitar Hero é um jogo que eu pessoalmente tenho bastante saudade. Só que eu acho que ele teve sua época, não tem mais como dar tão certo hoje em dia.
Não. Agora, principalmente com o fato das músicas, né, que eles usavam, que eles não podem mais usar, não tem muito como mesmo. Até tinha, né, as versões de Anime Hero, por exemplo, que inclusive eu tenho também no PlayStation 2. Mas ainda assim, o Guitar Hero em si era mais divertido, eu acho. Pelo menos pra mim, né? Não sei. E só comentar que Guitar Hero e Uno eram os meus jogos de praia. Porque assim, eu não fico no sol. Então quando a gente ia pra praia, em, sei lá, feriado ou qualquer coisa assim, eu sempre levava o PlayStation e aí eu, enquanto as pessoas estavam na praia, ou eu tava lendo ou eu tava jogando Guitar Hero e aí de noite todo mundo juntava pra jogar Uno. Então eram os meus jogos de praia, basicamente.
Uno também é um jogo infinito, né?
mas acho que jogo de carta não sei se conta tanto, né?
O jogo de carta é trapaça, não conta.
O jogo de carta entra no mesmo...
É infinito também.
É infinito também.
Na verdade, o jogo também não é... O jogo de carta não é infinito não, porque um dia você morre.
Gente, de repente ficou tenso o podcast. Mas assim, eu acho que jogo de carta, jogo tipo Tetris, Pac-Man, esses jogos assim, eu não sei se entra tanto. Tipo Pong, porque tipo não são jogos feitos pra ser infinito, né? É jogo pra você fazer aquela partida, se você quiser você faz outras, mas não é tipo... Não sei se a duração conta tanto assim nessas versões de jogo.
Vamos focar aqui então nos jogos eletrônicos.
Isso. Pô, jogo de tabuleiro é legal também. Inclusive tem jogo de tabuleiro que é eterno e tem jogo de tabuleiro que é rapidão, então também é um bom comentário.
É verdade. E o próximo tópico é um tópico que todo mundo odeia, que são as enrolações, como a gente tava falando aqui mais cedo. Sim. O Homem-Aranha, por exemplo, tem aquelas missões infernais de você resgatar as pessoas, que eu lembro do Homem-Aranha 3 do PlayStation 2, e você, sei lá, tinha uma certa missão lá que era fazer parte da história, vamos dizer assim, você tinha que resgatar 5 reféns ao redor da cidade, senão não avançava na história. E era muito chato. Depois dessa parte da história, esse resgate de reféns, ele virava uma coisa opcional, uma coisa secundária na cidade pra você fazer. Uhum. Só que até você fazer a primeira vez, ou a segunda, a terceira, sei lá, ele te obrigava a fazer, senão você não avançava. Era muito chato, muito, você percebia que tava perdendo tempo, que era uma coisa inserida ali só pra te fazer gastar mais tempo e te segurar.
Sim. É isso aí também de side quest, de enrolação, né? Principalmente acho que side quest repetitiva é muito complicado, né? Porque às vezes você tá jogando o joguinho feliz e contente, aí você sabe que você, pra upar, precisa das side quests pra upar mais rápido. Só que aí a side quest entra aquele lá de, sei lá, ou você vai fazer uma que é de escolta de um personagem, aí entra naquilo que a gente reclamou antes. Ou tem uma side quest muito idiota, tipo, tinha uma que me marcou muito em Blade and Soul, que, se bem que MMORPG costuma ter side quest meio tosca mesmo, mas enfim. Que você tinha que pegar um porco e levar ele através da cidade pra poder fazer comida com ele, você ia cozinhar o porco. Só que assim, você nem podia comer depois, você só levava o porco lá e aí o porco sumia da tua mão. E aí era isso. Aí tinha uma outra side quest que
você... Não tinha nem animação pra
você. Não tinha nada. Ele sumia. Você chegava perto do bagulho que era tipo um forno a lenha, assim, o porco desaparecia e aí era isso. Aí você voltava pra contar pro cara, ó, levei lá, é nóis. E era isso.
Transferido pro fogão a lenha como se fosse um dinheiro.
Cara, nem aparecia nada. Ele só sumia de você e você acreditava que ele tava no fogo e que ia sair um ensopado incrível de lá. Era isso. Era só isso. Aí tinha umas outras...
Você tá escrevendo o Monster Hunter?
Não, pô. O Monster Hunter, ele tem o fator, assim, porque a parte repetitiva dele, na verdade, é porque ele é feito pra ser um jogo de grinding. Pra quem não sabe, grinding é quando você faz ações repetitivas, no geral, de matar bichos, ou podem ser bichos grandes, bichos pequenininhos, pra poder ganhar recursos, ganhar dinheiro e XP, que é a experiência. Então, basicamente, você fica fazendo muitas coisinhas repetitivas até você ficar muito forte. Só que o Monster Hunter, ele é feito pra você ficar fazendo esse grinding eterno, porque, por exemplo, oh meu Deus, eu matei um bicho que parece um T-Rex, ele é incrível, e eu quero a armadura dele. Aí você abre você vai lá no ferreiro, vai ver quanto é que é a armadura, e aí você precisa, tipo, de 10 itens diferentes do bicho, e esses itens têm 2% de chance de cair. E aí você fica lá matando o bicho durante 50 runs até você conseguir esses itens, aí você faz a armadura dele. E aí você vai pro próximo bicho, e aí, meu Deus, esse é um dragão incrível, eu quero muita armadura dele. Você precisa de 20 itens que tem 5% de chance de cair, e aí você fica nessa pra sempre. E tanto que a primeira vez que eu joguei Monster Hunter, eu, pelo menos o World, né, eu gostava do Generations antes, mas o World, eu não sei porque a primeira vez que eu joguei, eu achei muito chato justamente porque eu não tinha curtido o fator replay nesse sentido dele. Na segunda vez, como todo mundo sabe, eu adorei, então é relativo também. Mas jogo que tem muito grinding, assim, muita coisa repetitiva, pode ser chato, né, porque...
Ou você compra um item com dinheiro real e você avança mais rapidamente.
É, no caso do Monster Hunter, ele tem muita coisa que você pode comprar, mas é mais coisa estética. Eu não sei se tem armas, assim, eu nunca parei pra olhar, mas as coisas que eu lembro de ter visto é animação do personagem, né, porque ele tem, tipo, animação de dar tchauzinho, animação de dançar, etc. Roupas pra moça que te ajuda, pra NPC que te ajuda, porque vende você colocar um biquíni na personagem, né, então faz sentido. Ou colocar uma roupa de gato, que também faz sentido, coisas etc. É, você pode comprar também emoticons, ou... Emoticons não, né? Stickers, mais stickers, assim, pra poder conversar com as pessoas, porque o Monster Hunter é um... É, adesivinhos pra você colocar na conversa. Tem também...
Só coisa útil, né?
É tudo coisa mais estética, assim. Eu não consigo lembrar se tem coisa que te ajuda de fato no jogo, assim. Provavelmente deve ter... Bom, não sei. Nossa, eu realmente não lembro. Eu sei que a maioria das coisas é isso aí, de roupinha pra personagem, pra o NPC, e movimentação, ou então coisinhas pra você colocar no teu quarto, na versão da Iceborne. Mas assim, é uma quantidade absurda de coisa. Você entra na loja, pode fazer esse teste aí, entra na Steam, coloca Monster Hunter e clica no, nas coisas, nas DLCs, né, das coisinhas que tem. Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. Então, tem isso aí.
Ah, tem uma empresa da qual as pessoas tiram bastante sarro, e até criou um termo pra ela, que é a Ubisoft. As pessoas chamam Ubisoft The Games, normalmente. Como, por exemplo, eu consigo lembrar agora de Assassin's Creed Odyssey, e meu Deus, tem umas missões lá que você tem que conquistar um território, e nesse território tem vários fortes, lugares protegidos assim, que você precisa invadir. Só que todas as invasões são a mesma coisa. Tem que fazer um stealth, entrar no lugar, roubar o baú sem ninguém te ver, e é um looping muito chato, você tem que fazer o tempo todo isso aí, e é por isso que o jogo acaba ficando com cerca de 70 horas, 80 horas, porque ele fica nesse tipo de coisa pra te prender, senão você não consegue avançar na história.
Isso é horrível, cara. Isso é horrível.
Isso é tenso, é muito chato mesmo.
E tipo assim, você entende que o objetivo final, o objetivo maior, faz sentido porque faz parte da história. Você quer conquistar aquele território porque precisa. Uhum. Mas a forma como você faz isso é um inferno.
Inclusive, isso aí, eu tenho uma pergunta pro Lucas agora que eu fiquei curiosa. Em Horizon, pra quem não sabe, você tem a história principal, tem as side quests e tem side quests específicas. Então, por exemplo, tem as side quests dos caldeirões, que são como se fossem dungeons, e você ganha coisas quando você faz isso, que ajudam muito no jogo. E tem side quests, por exemplo, de enfrentar inimigos humanos. Mas assim, são coisas que você pode ignorar. Tem, obviamente, as side quests básicas de, o personagem Y precisa de ajuda para recuperar não sei o que, aí você vai lá recuperar o bagulho. Mas assim, essas side quests que são mais específicas, tipo as dos caldeirões, que são dungeons, e as de enfrentar humanos. Lucas, você achou chato ou você curtiu fazer?
Chato demais.
É?
Nossa.
Qual delas? As duas?
Totalmente, tudo, totalmente tudo, desnecessário. Tudo. Eu confesso pra você que os caldeirões lá, que permite você converter mais máquinas, Sim. Eu só fiz isso daí no computador. Porque aí eu já tô hackeando o jogo, eu tô teletransportando mesmo, aí fica mais fácil, né? Então eu vou pro lugar no mapa, porque é muito chato ter que ficar indo e matando os bichos que você já matou, porque respawna, né? E podendo teletransportar agora, eu até tenho uma crítica nesse jogo. Porque você começa a reparar que o jogo, na verdade, manda você ficar indo de lá pra cá no mapa de uma forma totalmente improdutiva, que é justamente pra aumentar o tempo de gemaplis no jogo. Porque aí você tem que ficar matando os bichos que respawn, né? E ele faz você ficar igual o Chonho, ficar indo e voltando nos lugares. Então, isso aí é uma crítica que eu tenho pra fazer.
Você diria que é um insulto à sua inteligência?
É, um pouco é um insulto, sim. Mas na primeira vez, foi um insulto correto. Porque na primeira vez eu não percebi, entendeu?
Sim,
então,
sim.
Então, agora que eu tô teletransportando, que eu consegui perceber isso aí.
Mas uma pergunta, porque assim, uma das coisas que eu percebi a primeira vez que eu joguei, era que quando eu peguei a possibilidade de dar fast travel, eu parei de pegar recurso e pegar peça de máquina, e chegou um momento que eu não tinha nada, e eu fiquei desesperada, porque eu tava no meio de uma luta, e eu vi que, eita, eu não tenho como fazer flecha de fogo, mano. E aí, as outras vezes que eu joguei, eu parei de usar fast travel, porque eu queria andar pra poder pegar recurso, pegar pedaço de máquina, pegar parte de bicho, porque, tipo, eu preciso precisava dessas coisas aí. É, o fato de você estar teletransportando agora te atrapalhou nisso? De, tipo, não ter
não,
recursos?
Não, porque eu também hackeei os recursos pra ficar infinito.
É
então,
sério?
Então tá suave.
É um bandido mesmo.
Bandidinho,
nossa, Lucas,
bandidinho.
Caramba.
Computador, o jogo é meu, né? No computador, no console não tem como. Mas no PC o jogo é meu, eu faço o que eu quiser.
Ai, que incrível.
Meu PC, minha cegra.
Mas eu queria mesmo saber isso, porque, tipo, no meu caso, teve algumas missões de caldeirão que eu achei mais chatas, mas, no geral, eu gostava de fazer essas sidequests. Eu gostei dos caldeirões, principalmente por você poder dar o override, né, em mais criaturas depois que você sai deles. E eu
mas
curti
o override
o...
não serve pra nada. Serve pra nada.
Ah, eu usei pouco, mas eu usava quando tinha bicho muito grande, porque eu achava incrível ver dois Thunder Jaws lutando um contra o outro.
Eu não faço a mínima ideia que vocês estão falando, eu tenho certeza que o ouvinte também.
Você consegue fazer isso aí com corrupção, não precisa usar conversão.
É verdade. Ah, mas ainda assim, tudo bem. Mas o... É, eu curti até o da override, eu só não gostava do fator que... É... Porque assim, depois que você faz o bicho ser seu amigo, né? Só que assim, se o bicho é seu amigo e ele fica vivo, você não tem recurso. E aí, às vezes, eu fazia o bicho ser meu amigo, ele me ajudava, depois eu matava ele. Ele ficava bolado comigo, mas ele morria, eu pegava os recursos, tava tudo bem, porque ele... Enfim. Eu fiz muito isso. Desculpa, bichinho. De Horizon, eu não me arrependo.
Olha,
mas...
Olha só a trairagem.
Mas as missões de enfrentar humanos, eu gostava, mas eu acho que eu gostava mais porque eu curtia muito o NPC que você encontra antes das dessas missões. O, como é que é o nome dele?
É... Olin, não é?
Não, não é. O Olin é o cara que tem o cara que tem o foco no começo do jogo.
Ah, é verdade.
É o... Olinho. Nossa, ai, como é que é o nome dele? Caramba, eu não vou lembrar.
Ah, eu também não vou lembrar, não.
Vocês não sabem, imagina eu.
Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu... Agora eu quero ver. Horizon Zero Dawn.
Horizon Chase Turbo.
Teve... Foi em gravação de podcast que a gente tava falando de Horizon e as pessoas estavam achando que a gente tava falando desse jogo aí? Não, né?
Não sei não.
Teve algum momento falando verbalmente, eu acho que deve ter sido no Discord com algum grupo, que a gente eu tava falando de Horizon com outra pessoa e alguém achou o tempo inteiro que a gente tava falando do Horizon de carro e aí depois no final a gente falou de robô e ele ficou muito confuso.
Deve ter sido o Marco.
Não faço ideia. É... Side quests... Como é que eu vou achar isso? Neil? É o Neil? Isso, Neil, cara.
Ah, o rapazinho.
O mocinho.
Não é? É o rapazinho, não é?
É o cara que ele é... Que ele tem a ele fica com a maquiagem e com as roupas de parte de máquina e ele é todo espertinho quando ele fala com você. Não, eu gostei bastante dele, então eu queria fazer as missões pra poder encontrar com ele, porque eu achava ele muito engraçado. Mas, justo, é interessante o fato de você ter odiado as missões secundárias, eu achava legal. Então, interessante. Outra coisa também, o que mais que entra nisso aí de enrolação, vocês acham?
Jogo que precisa de fast travel não tem, e principalmente jogo de RPG de turno, tipo Pokémon, e não tem fast forward, não tem como acelerar a batalha.
Nossa, então, isso aí de não ter como acelerar a batalha é muito triste, porque assim, isso veio dos, na verdade, dos emuladores, né? E aí, a gente se acostumou, e é uma coisa maravilhosa. E aí você vai jogar um jogo normal, que não tem isso, e parece que o jogo não acaba nunca, as batalhas são eternas, é muito chato.
Ah, não tem como. Eu vou falar pra você que eu não comprei Pokémon Sword and Shield, porque não tem como acelerar, senão eu comprava.
Eles podiam colocar isso aí, né? Não, é que nem quando tem um jogo que não dá a possibilidade de você pular cutscene. Tipo,
sim, também.
Eu fico muito triste, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de história, só que se eu tô jogando pela quarta vez, eu não quero ver o raio da cutscene, gente.
Isso aí é um jogo que eu tô jogando essa semana aí, que é o Capitão Tsubasa, do Super Campeões.
Uhum.
Pô, toda vez que você perde uma partida e tem uma cutscene antes, você tem que ver a cutscene desde o início, tudo de novo.
Nossa, não.
Não tem como pular. Quem que foi a pessoa que fez isso, pelo amor de Deus?
No Kingdom Hearts 3 tem um bagulho muito legal, porque assim, tem umas animações muito loucas, né? Quando você tá lutando, e nas primeiras vezes você acha incrível, depois é uma droga porque demora, né? E aí quando eu descobri que eu podia cortar essas animações eu fiquei tão feliz, porque aí você clica o negócio já acontece, é muito incrível. Assim, tem uns negócios que você tem que dar a opção do cara de diminuir o tempo, porque, mano... Não dá, não.
E falando isso aí de recursos e RPG de turnos também, tem o próprio Final Fantasy VII, o original, que tem as versões modernizadas dele, que o original, pra quem não conhece Final Fantasy VII, ele tem aquela maldita batalha aleatória. Você anda e aparece aqueles inimigos do nada, aleatoriamente, lá no campo, qualquer lugar que você tá andando. E é muito chato, porque você nunca sabe o que você vai enfrentar e nem quem que você vai enfrentar. Então, essa versão nova do Final Fantasy VII original, ela é remasterizada, bonitona e tudo mais, ela tem vários recursos, como trapaças também pra você ligar. E além da aceleração, opção, que eu gosto muito que tenha, também tem a opção de você pular as batalhas aleatórias. Você pode passar o jogo em todo sem batalhar com ninguém. Só com o chefão.
Aí você joga igual o Shadow of the Colossus, só matando o chefão.
Isso, só matando o chefão. É um boss rush.
Uma coisa que eu tava elogiando o Dead Cells antes, mas uma coisa que eu acho muito chata é que você tem que repetir as lutas de boss, né? Toda vez. Faz sentido pro estilo de jogo, etc. Só que ainda assim, cara, é chato, viu? Tem uns momentos aí que esse negócio de ter que repetir as coisas fica complicadinho. Mas, de novo, o jogo foi feito pra isso, né? Então, tudo bem.
A gente falou de Shadow of Colossus aqui brincando, mas eu acho que ele merece uma menção aqui, porque apesar dele ser sempre a mesma forma de você jogar, sempre eliminando os colossos lá, cada chefão você elimina de uma forma diferente. Então, você tem você tem que atrair ele de uma forma diferente pra você atacar ele. Então, apesar do objetivo ser sempre o mesmo, a forma de fazer isso, a execução é sempre diferente.
Não, isso é muito bom. É o efeito contrário do Ori, porque o Ori é um jogo maravilhoso. Chega em boss fight e é uma droga. E aí, tem hora que você tá jogando e isso estraga, porque, tipo, o jogo tava incrível 2 segundos atrás e agora eu tô entediada lutando a boss fight, que era pra ser incrível. Tipo, complicado.
Verdade. Ori é um jogo, pra mim, decepcionante.
Mas ele é mesmo. É triste, mas é verdade. Aquela fase da água lá, que a água começa a subir e você tem que fugir e se você morre, você volta pro início desse negócio, é terrível. Nossa, é terrível num nível muito alto, assim. Não sei o que os caras fizeram.
Agora vamos falar de jogos polêmicos aqui.
Polêmicos.
Um deles... Um desses jogos que eu vou trazer nesse tópico é que as pessoas amam de paixão, ficavam infestando, empesteando o Twitter com ele quando ele foi lançado, que são os jogos infinitos. E eu quero trazer aqui pro primeiro jogo infinito aqui, o Animal Crossing New Horizons, que, pelo amor de Deus, esse jogo é divertido até um certo ponto, porque depois de certo ponto você não tem mais o que fazer, e a única coisa que ele tenta fazer pra te segurar é decoração. Decorar sua ilha, decorar sua casa, decorar a casa dos outros. E, pô, eu virei um decorador virtual, pelo
Nossa,
amor de Deus.
Gente...
Se eu soubesse que o jogo é de decoração, eu não teria jogado.
Poxa, aí é triste, hein?
Mas tem bastante coisa pra usar pra decorar a casinha, pelo menos?
Tem, mas eu não quero ficar decorando a casa. Eu quero fazer as coisas de fazendinha.
É, jogo de criança, cara. O que você espera?
Não é jogo de criança. Vamos falar assim também, né?
Agora você quer defender.
Não, vamos ser justos. Ele não é um jogo de criança. Ele é um jogo que te prende pra uma proposta. Porque ele me prendeu com a proposta de trazer pessoas novas pra morar na minha ilha. E avançar a minha ilha e fazer upgrade dela. Mas depois de um certo tempo, ele não tem mais que fazer, além dele ser um jogo extremamente arrastado, e por isso que as pessoas jogam ele por 500, 300 horas, porque todo dia você é obrigado a jogar um pouquinho, senão o seu progresso vai pro saco, a galera vai embora da sua ilha, fala que você não se importa mais com eles.
É verdade.
Nossa.
O jogo tá chorando lá dentro. Você deixou ele de jogar ele, ele tá chorando, começa a chorar igual um bebê. Então, se você não jogar um pouquinho por dia, seu progresso vai embora e depois de um tempo não tem mais o que você fazer e fica chato, fica só na decoração, como eu falei. E eu não quero decorar, eu quero jogar um jogo tipo The Sims, que sempre tem o que fazer, você tem que ficar fazendo upgrades, tem que subir de carreira, tem que fazer um monte de coisa assim. Por isso que eu prefiro Stardew Valley.
Mas assim, quando você conheceu o jogo, pelas coisas que você viu, você entendeu errado, então? Ou foi o jeito que eles apresentaram o jogo que tava errado?
Eu não sei, porque pelo trailer você não tem como saber que é um jogo de decoração depois de um certo ponto.
Ah,
mas,
tá.
Por exemplo, esse foi meu primeiro Animal Crossing que eu joguei realmente mesmo, bastante tempo. Porque os outros eu só tinha iniciado assim, jogado umas 2 horinhas e parei. Esse eu joguei bastante tempo, só que eu sabia que o jogo tem esse negócio de ser preso ao tempo real, ao relógio do console e tudo mais. Então, ele tem esse negócio de você jogar um pouquinho por dia. Só que ele tem um negócio, esse sentimento que ele não me passa um propósito real pra eu continuar jogando ele.
Ah, entendi.
Então, isso aí de ficar decorando a casinha e tudo mais não é comigo. Então, por isso que eu não achei que ele é um jogo muito longevo, porque depois que eu consegui trazer muita gente pra ilha, fazer upgrade e tudo mais, só fica nisso, você tem que embelezar sua ilha.
Eu acho que o fator de você ter que entrar todo dia também e do tempo, seu tempo real, tem as suas vantagens, mas tem umas desvantagens loucas também, né?
Tem, porque você fica praticamente, eu brinquei, muita gente não levou na brincadeira, mas você vira como se fosse um escravo do jogo.
Sim.
Você tem que se adaptar ao seu tempo, ao seu dia, os seus horários ao jogo e não ao contrário, o jogo não se adapta a você. É você se adaptando à forma daquele jogo que te obriga a jogar. Então, é uma outra coisa que também me evitou de continuar jogando ele, porque apesar dele ter bastante conteúdo, entre aspas, ele ser um jogo infinito, ele não tem um propósito real.
Isso de ter coisas no jogo que são baseadas em tempo real, que eu achei que foi feito certo, no The World Ends With You, eu não sei se isso tá acontecendo nas versões na versão de Switch que saiu agora, mas eu sei que no celular e no DS isso acontece. Porque assim, você tem os seus pins, que são os seus poderes, basicamente, né? O que te faz poder usar os seus poderes. E quando você para de jogar o jogo e abre ele de novo depois de um tempo, os seus pins, eles vão upar de acordo com o tempo que você ficou sem jogar. Então, assim, mesmo que você não jogue, tem alguma coisinha que tá contando tempo ali quando você abre de novo e você ganha meio que um... Ah, tudo bem que você ficou esse tempo todo sem upar, sem voltar pro jogo, mas olha só, o seu pin elevou de nível, olha que legal. E aí é uma coisinha, tipo, legalzinha, assim, sabe? Que tem a ver com o tempo real, mas ao mesmo tempo não te prende a nada, mas assim, se você sabe, você sabe que você vai ficar um tempo sem jogar, você pode colocar um pin lá que tá num level super baixo e aí dá uma ajudinha quando você voltar pro jogo.
É, isso aí já é melhor, porque ele não te pune, né? O Animal Crossing eu não jogo faz uns 5 meses, o pessoal deve ter tudo embora da minha ilha, eu tô morando sozinho lá.
Ai, que tristeza! Todo mundo te abandona no jogo.
Devo estar com barba, bigode, pelo tudo no corpo.
Inclusive um comentário curtinho aqui só. Eu demorei, mas eu comecei a assistir Dr. Stone e eu fiquei muito triste porque tem um personagem que ele fica um tempão fazendo várias coisas e ele fica com uma barba de respeito e aí ele vai lá e tira a barba. Eu fiquei muito triste porque ele ficou tão bonito de barba. Eu só queria comentar isso que você falou que você tava de barba no Animal Crossing. Por que que ele não ficou com a barba, mano? Ficou mó legal. Enfim.
Barba de respeito.
Ficou interessante. Enfim, que mais que é jogo infinito que podia facilmente ter menos tempo e não ia incomodar ninguém? O que vocês acham?
Ah, os próprios Soft The Game que a gente falou aqui, né? Eles poderiam ser muito bem mais focado, mais conciso, menos enrolação e essas sidequests obrigatórias aí. Eu acho que isso aí só aumenta a durabilidade do jogo, a duração dele, só que de uma forma negativa.
Eu acho bizarro o fator de sidequest obrigatório, porque aí ele meio que deixa de ser uma sidequest.
Porque como eu falei, a primeira vez ele é uma sidequest, só que obrigatória, ele faz parte da história. Uhum. Só que depois, lá pra frente, você vê que ele virou opcional. Então ele te ensina a fazer aquilo primeiro, te obrigando pra depois tornar aquilo opcional.
Que porcaria!
Inclusive, essas coisinhas que existem em jogo aí pra aumentar o tempo também, tipo, colecionável, então, compra de skin pelo jogo, etc. Tem algumas situações que eles são legais e tem algumas situações que são uma droga, né? Em Horizon, uma coisa que eu gostava é que você pegava os colecionáveis e aí você trocava por coisas. Principalmente no Frozen Wilds, que é a DLC. Você pega várias coisinhas e aí você pode trocar, principalmente um dos tipos de colecionável, por armas melhores. E aí é um bagulho que ajuda, sabe? Você vai fazendo as quests, você acha as coisas e aí você volta e tem uma coisinha que você ganha em troca. Mas tem uns jogos que você pega colecionável e é só porque você ganha um achievement. E é isso, sabe?
Ou se você coletar um colecionável e ganhar um upgrade, por exemplo, seria bem mais interessante.
Então, o Horizon fez isso nesse sentido de troca, mas tem bastante jogo que você só pega e não conta pra nada, conta só pra você platinar o jogo e falar pros amigos que você platinou, sabe?
Os Assassin's Creed da vida, pegar as peninhas que ficam fugindo de você, por exemplo?
Exatamente.
Tô aí. Mas ao contrário também, a gente tem os jogos curtos e autossuficientes que é aquilo ali, tá bom, tá legal, gostei, fechei, me senti satisfeito fechando ele. Uhum. Como o próprio eu falei agora há pouco, o jogo que eu tava falando no começo aqui, que eu vou falar agora, que é o Katana Zero. Ele é um jogo com uma história excelente, uma jogabilidade incrível, só que depois que você termina ele, não tem muito o que você fazer depois que acaba. Não tem um fator replay muito grande assim, o máximo que você consegue fazer é fazer um tempo melhor nas fases, conseguir passar mais rapidamente, só que não é o suficiente pra continuar te dando uma variedade muito grande. Então, mas eu me senti satisfeito na hora que eu acabei ele. Então eu não senti que ele precisava de mais coisas ali, porque a história fechou muito bem. Ele pode no máximo ter um segundo jogo, uma sequência, mas a forma como ele fechou aquele jogo que ele se propôs a ser em cerca de 5 horas foi pra mim excelente.
Uhum. É um que eu comentei também em podcasts passados, mas é sempre bom falar. É o jogo narrativo What Remains of Edith Finch, que é um jogo que tem basicamente de 1h30 a 2 horas de gameplay. É um pouquinho mais, mas assim, pouquíssimo mais se você for uma pessoa muito que gosta muito de explorar e ler tudo. Mas assim,
400.
É um... Oi?
Não, se for um pouquinho mais, lembrei de falar 300.
Mas assim, é um jogo que ele é pra ser narrativo e ele é pra focar nisso e ele faz isso perfeitamente. Ele tá ali se contido nas suas 2 horas de gameplay, você termina o jogo e não precisa de mais. Ele tá completamente bem como é que ele fez, assim, e é bacana isso, você ter uma experiência curta que te dá tudo que você precisa. Eu acho interessante também os jogos que são de episódios. Então, por exemplo, Life is Strange, que tem X episódios, acho que são 5, 6? Quantos que são? Vocês lembram?
Não lembro, mas ele tem umas 7 horas, mais ou menos. menos.
Isso. Que aí também tem esse fator de ser lançado em episódios, você vai jogando, são episódios mais ou menos curtos, ou de uma hora, sei lá. E aí também, termina os episódios, termina o jogo, e é uma história fechadinha ali, que é isso. Ou The Wolf Among Us, enfim. Esses jogos que são, no sentido de episódios, lineares, né? É, nem o fator linear, assim. Eu acho que é mais o fator dele ser lançado em curtas partes que você pode ir jogando. Eu acho esse interessante
falei errado,
também.
Eu falei que o Live Session tem 7 horas, mas ele tem 14, segundo o site. Aliás, indico bastante esse site pra você ver a duração dos jogos, que é o How Long to Beat.
Isso, inclusive é legal porque eles têm a diferenciação de quando você joga muito rápido pra rushar, quando você joga num tempo ok, e quando você pega todos os colecionáveis, faz todas as sidequests, faz tudo. Então é bem legal você saber já, tipo, você olha as horas e você vai saber, se eu quiser fazer tudo nesse jogo, eu vou demorar, tipo, 10 horas a mais, sei lá.
É, ou você pode usar esse site também pra decidir se você vai comprar aquele jogo ou não, se ele vale a pena você jogar tudo aquilo lá. E é um site que a gente usa bastante no nosso mesmo, nas nossas análises de jogos que a gente faz lá em jogandocasualmente.com.br. A gente tem uma parte na ficha técnica dos jogos que é a duração. Então a gente sempre coloca baseado no How Long to Beat. Se você procurar no Google HLTB, ele já vai te dar o primeiro link, o How Long to Beat, pra você pesquisar o seu jogo lá que você tá interessado e ver quanto tempo que as pessoas reportaram que levaram pra fechar ele. Então se for muito longo, normalmente eu não jogo, deixo lá e não tô nem aí.
Depende muito do jogo, assim. Tem estilos de jogos que valem a pena quando eles são longos, mas ultimamente jogos curtos estão me chamando mais atenção.
A indústria também tá focando bastante em fazer jogos incrivelmente longos pra fazer parecer uma coisa grandiosa também, que eu não sei se tem necessidade também,
é
assim.
Eu acho que assim, se for bem feito, tá tudo bem, né? Mas, enfim.
É verdade. Mas jogos curtos tem que ser uma coisa bastante cativante pra ser curto o suficiente e impactante também.
Ele tem que saber o que ele quer também, né? Tipo, se ele se propôs a um negócio e é pra ser um jogo curto, que ele faça o que ele se propôs. É que nem um que eu acho que faz isso muito bem, por exemplo, é o Installing Parable, por exemplo. Que é um jogo bem curto, mas ele é bem divertido, ele tem um fator de jogabilidade. E é isso, ele faz o que ele falou que ele ia fazer e é a mesma coisa, de você sair do jogo e tá tudo bem, sabe?
Esses jogos curtos também, eu não acho que eles devam custar muito caro, né? Porque se a pessoa souber o quanto seu jogo dura em relação ao preço que você tá cobrando, se você cobrar uma coisa muito grande, você vai afastar o público.
Pois é.
Um jogo curto e suficiente, eu acho que é o Mario, cara. Super Mario World, do Super Nintendo. É um jogo que até hoje ele é muito jogado, a Nintendo vive requentando esse jogo aí, vendendo, justamente porque é um grande clássico infinito que não pode ser morto.
É verdade.
Segundo o How Long to Beat, aqui ele tem cerca de 5 horas. E se você quiser fazer 100%, cerca de 10 horas.
Eu achei que era mais tempo. Que legal, realmente.
Também achei. Achei que era mais engraçado, né? É um tempo que já existia lá na época do Super Nintendo e que hoje em dia jogos curtos, jogos com 5 horas são considerados curtos.
É, bizarro, né?
É engraçado, as pessoas falam, esse jogo é curto, ele tem só 5 horas, tem só 10 horas. Pô, eu acho num jogo extremamente comprido 10 horas.
Eu acho que é muito questão de ponto de vista mesmo. É a comparação que eu fiz no início lá com LOL e jogos de RPG de mundo aberto, sabe?
Sim, mas Super Mario World eu acho que depois que você fecha tem algumas coisas pra serem feitas ainda, não tem?
Você pode liberar tudo, né, e todos os lugares e pegar todos os ovinhos do Yoshi e tudo mais, e no caminho lá da estrela, ou não, né? Ou você pode só ir lá e matar o Bowser também.
Mas os jogos mais recentes do Mario, como por exemplo aquele Mario 3D Land e o Mario 3D World, ele tem uma pegadinha no final que você pensa que fechou o jogo, né? Daí ele vira tudo de cabeça pra baixo e você tem a segunda metade do jogo pra fechar.
Tipo o Castelo da Vânia?
Isso. Tipo o Castelo da Vânia.
Exato.
Você faz o jogo tudo de novo, só que só que o cenário tudo é diferente. É baseado no mesmo cenário, só que diferente. É como se fosse a versão espelhada das pistas do Mario Kart.
Inclusive, um jogo já citado aqui, mas que faz um bagulho parecido que é legal, é um pouquinho diferente, mas o Kingdom Hearts Birth by Sleep, que eu citei mais cedo como sendo o jogo que tinha aquele minigame, ele é feito em 3 timelines. Então, assim, você escolhe o personagem que você quer jogar. Pra fechar o jogo de fato, você tem que jogar com os 3, mas a ideia é que, como todo Kingdom Hearts, você vai viajar de mundo em mundo, só que a ordem de cada personagem indo pra cada mundo é diferente. Então, às vezes, você tá com um personagem X, você chega no mundo, sei lá, fala o mundo da Disney aí.
Hércules. Pequena Sereia.
Prefiro Hércules.
Ok. Você vai chegar no mundo do Hércules e você tá jogando, por exemplo, com a Aqua. E aí você percebe que... Eu não lembro a ordem deles, eu vou chutar. Aí você conversa com algum NPC e o cara te conta que o Roxas acabou de sair de lá. E aí, na verdade, você tem... Esquisito de você joga as 3 timelines dentro delas. E aí, quando você jogou as 3, você entende a figura geral do que aconteceu. E basicamente, você vai pelos mesmos caminhos, né? Então, entre aspas, você joga o jogo 3 vezes, só que com poderes diferentes, personagens personagens diferentes em ordem diferente. Então, nesse caso, funcionou bastante isso de ter a base ser igual, mas a experiência ser diferente, né, de cada vez que você joga.
Tem um jogo que ele é brasileiro, que ele faz isso muito bem, nossa, mas muito bem mesmo, que o jogo praticamente vira outro quando você fecha, que é o Blazing Chrome, não sei se vocês já jogaram, mas ele é uma mistura de Contra com Metal Slug, e depois que você fecha, você libera umas coisas lá que você joga desde o início, só que de uma forma completamente diferente, e realmente vale a pena você jogar de novo, porque muda muito a jogabilidade.
Ah, legal isso aí.
E tá no Game Pass também, hein? Aproveita aí. Jogo brasileiro, topper. Mas e a duração? A duração do jogo, vamos pra gente fechar aqui, vamos bater o martelo. A duração tem a ver com qualidade? É sinônimo? O que vocês acham?
É, eu acho que, assim, a qualidade não pode ser uma coisa deixada de lado pra você ter um jogo enorme que as pessoas vão passar muito tempo. Porque se a qualidade for comprometida, a chance das pessoas passarem todo esse tempo que você queria no seu jogo é bem pequena. É que nem o Jason falou que, no caso, por exemplo, do roguelike, que se a mecânica for ruim, você não vai ficar jogando um jogo que você vai ficar morrendo 500 vezes, sabe? Então, assim, eu acho que a duração, na verdade, tem que ser... eu não sei se ela pode ser o motivo principal, sabe? Eu acho que, assim, você tem que pensar na qualidade do jogo como um todo, tipo, se vai ter narrativa, como é que é o gameplay, etc, pra ser um jogo que é fechadinho nesse quesito e depois você vê a duração que vai ser necessária pra isso.
Duração, então, tem que ser a consequência.
Eu acho, porque, assim, não adianta nada você ter um jogo de 200 horas que você faz a mesma side quest a cada 3 quests que você tem, sabe? Porque aí o jogador vai ficar, tipo, vai ser uma droga pra ele ficar repetindo o raio da quest igual toda hora. Então, assim, era necessário isso? Talvez não. É que nem o exemplo que você falou de Tomb Raider. Tipo, mano, precisava do final ser todo repetitivo? Se eles tivessem cortado isso, podia ser um jogo que você não ia ter nada pra falar contra.
Uhum.
Então, tem esse fator aí. Mas, assim, se a duração for enorme e o seu jogo for incrível, então, que ótimo, né? Bacana.
Bom pra todo mundo.
É. O que vocês acham?
Eu acho que o jogo não pode ter uma duração muito comprida, porque eu acho que dizer que tem como um jogo ser bom com a duração exagerada, eu acho que é forçar a barra também. Eu acho que não tem como, não. Porque tudo tem que ter um começo, meio e fim. Se você tá forçando muito a barra aí, o jogo não vai ficar bom. Ele vai estragar um jogo que era bom. Então, eu acho que tem que ser o máximo 10 horas aí. Eu acho que é uma quantidade boa. E não pode ter muita side quest pra ficar esticando demais o jogo também. O mapa ser muito grande, não ter um fast travel. Tem que pensar direito no jogo. Se for pra fazer um jogo de 10 horas, que é 10 horas porque você tem que ficar caminhando, aí não, né? Aí tem que ser 3 horas só.
Avisa lá o Kojima, então.
Poxa, eu gostei do jogo, para.
Simulador de caminhada.
Achei incrível. Mas, assim, eu acho que isso aí de side quest, o maior problema, na verdade, é que, assim, se é pra ser side quest, então não é pra ser obrigatória. Já começa por aí. Então, tipo, quer colocar side quest, é um bagulho legal, porque, assim, se a pessoa quer, ela faz. Se ela não quer, ela não faz. E, por favor, que não sejam super repetitivas também, né?
Resumindo, quer colocar side quest? Não coloca.
Não, eu acho legal, assim. Tem side quest, tem alguns jogos que sabem colocar side quests, que avançam a história, que não são necessárias, mas que te ajudam a entender o mundo de uma forma. Mas, assim, tem uns que extrapolam, né? Coloca side quest de, ó, meu Deus, esse personagem tá precisando de uma planta. A planta tá 3 metros, mas ele não consegue ir lá. E você vai lá pegar a planta pra ele. É uma droga, né? Pelo amor de Deus.
É, no Horizon eles usam as side quests pra te falar coisas sobre a história. Só isso. Que isso é meio mal feito. Porque não tem nada a ver, nunca tem nada a ver com a side quest. É só o personagem que te fala um negócio. Então, não é mais fácil ele só falar e pronto. O que você tem que ir lá pegar uma maçã pra ele? Pra
ele, tipo, não, ele não fala essa, mas tem que chantagear o cara.
Você tem que fazer o cara gostar de você, né? Olha só, eu te ajudei a pegar esse bagulho, agora por favor, eu salvei a tua filha, agora por favor, entendeu? Você tem que
construir um relacionamento.
Isso, lei da troca equivalente de Fullmetal, você tem que dar uma coisa em troca da informação, né? Não pode chegar lá só.
É história de graça? Tá achando que é o que?
É
virou bagunça?
Virou bagunça, exatamente. Mas ó, que bonito, todo mundo concorda então que qualidade é mais importante do que duração.
Isso aí, você pode ter 10 horas, mas tem que fazer bem feito.
Isso, concordo plenamente.
Muito bom, então. Fechamos o assunto de hoje, duração dos jogos. Quero agradecer você que ouviu até o fim. Obrigado também às pessoas que fazem parte da nossa equipe lá do jogandocasualmente.com.br. Um abraço para todas as pessoas que escrevem no nosso site, ao Fagner que faz a parte de notícias e também aos contribuintes que ajudam com o nosso projeto. E se você quiser contribuir com o nosso projeto também, fazer esse projeto acontecer, fazer e não deixar ele morrer. Segundo o Lucas falou que a gente vai morrer se a gente não tiver contribuição.
É verdade.
Então, como é, Lucas, como é que a pessoa faz pra contribuir com a gente e não deixar a gente morrer?
Se você não quiser que a gente morra de fome, você pode acessar jogandocasualmente.com.br/PicPay. E se você não acessou, você está errado.
E nós morreremos.
Fala em seu.
E, Lucas, mais uma vez você, qual que era o jogo que você estava falando no Jogando com a Sua Mente? Qual que era? Dá a resposta pra gente aí.
É o Yoshi Island do Super Nintendo. Fácil, Super Mario World 2. Conhecido como Yoshi Island, que na verdade é o subtítulo do jogo.
Falou bebê, eu acertei na hora.
Chama no probleminha, bebê.
Ai, ai. E quais que são os jogos que vocês vão indicar dessa vez?
Dessa vez eu vou indicar, deixa eu ver aqui, eu vou indicar o Inmost, que é um jogo que eu tô fazendo análise, que ele é um jogo curtinho, como a gente tá falando aqui, jogos curtinhos que fazem bem feito. Ele tem cerca de 3 horinhas no máximo, e ele é um jogo de terror com elementos de plataforma e puzzle, e ele é 2D, pixel art, muito bem feitinho, muito bem fechadinho, e a história dele, eu não sou uma pessoa muito, muito levada pela história de um jogo, mas a história dele é tão bem feita assim, e a jogabilidade sustenta tanto, que ele vale muito a pena pra quem, principalmente pra quem gosta do gênero terror. Então recomendo Inmost, é Inmost. Ele tem pra Apple Arcade, pra quem assina, e saiu recentemente pra Nintendo Switch e pra PC também. Então recomendo, jogue.
Lucas?
Eu vou recomendar aqui o Super Hot. Super Hot é um jogo de FPS de tirinho, PayPay, só que o tempo só passa quando você se move.
É muito
você
bom.
Você se sente o Neo do Matrix dando tiro nos inimigos. Muito legal esse jogo.
Pior que é louco mesmo. Realmente, gente, joguem esse jogo. É muito engraçado.
Super Hot.
E tem que falar assim. Você não pode falar normal. Tem que ter a entonação. Eu vou indicar um jogo que já saiu faz um bom tempo, mas ele se encaixa bem nesse quesito de ser um jogo mais curto, que faz as coisas que ele quer fazer muito bem, que é o jogo Inside. Ele é da mesma galera que fez o Limbo. E é só isso que eu vou dizer sobre ele. Ele é muito bom e ele tem uma ótima cinematografia também. Então vai ser a minha indicação.
O Inside é bom, hein? Inside é curtinho e é bom pra caramba.
É curtinho, é bom, a narrativa é ótima e a jogabilidade é bacana também. Então, assim, vai lá. Tem na Steam, tem nos consoles, então só vai.
Isso aí, muito bom. Gostei das indicações.
Inside tem, tipo, 2 horas, né?
Por aí.
Por aí. Bem bom.
E você, mais uma vez, visite nosso site, nosso conteúdo lá em jogandocasualmente.com.br e também nossos reviews, as análises de jogos que a gente faz lá, que a gente recebe das empresas das chaves. São todos todos reviews bastante honestos que expressam realmente a nossa opinião. Então fica de olho lá, jogos lançamentos, alguns jogos também que já passaram o seu lançamento, a gente pega mesmo assim pra falar sobre ele, porque o que importa é falar sobre todos os jogos do mundo, é isso, né? Falar sobre todos. 100% do catálogo mundial.
Entendi.
E mais uma vez, se você quiser entrar no nosso Telegram, entra lá em t.me/jogandocasualmente. E se você quiser falar o que você acha do nosso podcast, dá um feedback pra gente, olha na descrição desse episódio que vai estar lá um link pra nossa pesquisa, ou você entra lá em jogandocasualmente.com.br/pesquisa. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, tchau, beijo.
Tchau.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.